Segunda metade do ano traz oportunidades e desafios para consumidores.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá dois pratos pelo preço de um, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
8h15, a chegada do segundo semestre abre novas possibilidades para os consumidores organizarem a vida financeira, mas também exige atenção com as despesas que costumam pesar no orçamento.
Depois de um primeiro semestre marcado pelo pagamento de despesas como IPTU e IPVA, o restante do ano pode trazer um alívio para o bolso de muitos trabalhadores. Até dezembro, milhões de brasileiros ainda devem receber recursos como a distribuição do lucro do FGTS, restituição do imposto de renda, além do 13º salário. Por outro lado, despesas como energia, combustíveis, alimentos e planos de saúde seguem no radar das famílias diante da inflação, das incertezas no cenário internacional e da possibilidade de um El Niño mais intenso. O economista e planejador financeiro Carlos Eduardo Costa detalha como devem ser os próximos meses dos trabalhadores do país.
Infelizmente, a realidade da maior parte das famílias brasileiras ainda é de muito aperto. As famílias estão endividadas, ou seja, têm compromissos financeiros para os meses subsequentes. Muitas famílias estão inadimplentes, ou seja, não estão conseguindo honrar os seus compromissos. E boa parte delas não sabe como virar essa página. Então, esse momento do segundo semestre, onde alguns recursos adicionais podem chegar, pode se transformar em uma oportunidade para mudar essa realidade. Então, se eu estou endividado, o primeiro passo é aproveitar o segundo semestre, inclusive para tentar equilibrar as contas, diminuir as despesas, tentar encontrar alguma forma adicional de aumentar minhas receitas. E o final do ano, onde a gente tem um aquecimento do comércio, daqui a pouco começa a se falar em compras de final de ano, é uma oportunidade interessante para renda extra. Então eu vou usar esse recurso para me organizar melhor.
Agora, é interessante pensar que de um lado existe uma injeção na economia de dinheiro do fundo de rendimento do FGTS, mas as pessoas só conseguem retirar em caso de saque aniversário ou se forem demitidas. Existe também o 13º salário nesse prisma um pouco mais distante e também algumas pessoas que ainda não receberam a restituição do imposto de renda. Como, no seu ponto de vista, utilizar esses recursos?
Depende muito de qual é a minha situação. Se eu estou endividado, esses recursos podem me ajudar a colocar as contas em dia. Segunda situação, estou sem dívidas, mas também não tenho uma reserva. Então eu vou usar esse recurso exatamente para transformar numa reserva, extremamente importante para me ajudar em qualquer emergência. Estou sem dívidas, já tenho reserva. Posso utilizar esse recurso para direcionar na realização de um sonho, que podem ser os mais diversos, comprar algum bem, fazer uma viagem, ou seja, melhorar a minha qualidade de vida.
Por outro lado, é interessante pensar que a gente está aí próximo de um El Niño, considerado por muitos climatologistas como um dos mais severos dos últimos 50 anos, e isso pode afetar de alguma forma a produção de energia, com uma irregularidade das chuvas e também até mesmo do plantio de alguns alimentos. E a gente também tem incertezas relativas a reajustes de plano de saúde, etc. Como o senhor avalia esse cenário?
É importante, então, estar atento aos nossos gastos do dia a dia. A energia está ficando mais cara e muitas vezes com calor extremo eu tenho que utilizar ainda mais energia, ventilador, ar-condicionado. Então tenho que estar atento ao que isso vai significar no meu orçamento. Talvez tenha que abrir mão de outro gasto. Você trouxe um outro item, a produção de alimentos pode ser impactada. Com isso, alguns produtos podem ficar mais caros. Qual é a alternativa? Buscar substitutos mais baratos para esses produtos. De repente, ficar algum tempo sem utilizar aquele produto, esperando que a oferta dele volte a crescer.
Então, no seu ponto de vista, cada bolsa é uma história, cada pessoa tem o seu dia a dia, tem seus gastos, né? Cada cenário muda de pessoa para pessoa ou é possível ter uma receita de bolo universal?
Eu diria que a receita que é para todos é estarmos atentos à nossa vida financeira, nos preocuparmos em trazer esse assunto para as nossas famílias, falar sobre isso, fazer com que todos da casa saibam das preocupações.
Não quer dizer que é preciso comprar presente para ser feliz. O que basta também é aquele amor e aquele carinho.
Com certeza. É preferível ter uma vida financeira equilibrada do que uma vida desequilibrada e sair presenteando e depois acabar se arrependendo em virtude disso.
Repórter Gustavo Cícero.
8:20. Falando em economia, a maioria dos trabalhadores não sabe quanto paga de juros no consignado.
A maior parte dos trabalhadores que recorre ao crédito consignado desconhece o custo da dívida. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIM, mostra que 83% dos entrevistados não sabem quanto pagam de juros ao contratar a modalidade, mesmo com as novas regras do crédito do trabalhador já em vigor. Nas ruas, os moradores de BH parecem estar cada vez mais atentos às letras miúdas no contrato.
O Ender, tenho 35 anos e sou motorista. A situação já tá difícil para todo mundo, né? Se a gente não prestar atenção no mínimo que a gente gasta a mais, fica complicado.
Matheus Batista, Pereira da Silva, auxiliar de eletricista.
Conhece alguém que já passou um aperto por conta de juros?
Eu já, ué. É muito abusivo, é cobra demais na hora da gente fazer o contrato, a gente não vê como é que é, depois fica apertado.
Meu nome é Ricardo Moreira, sou da cidade de Raposo, sou cantor. A gente quer comprar as coisas na emoção e acaba engraxando, igual eles falam, né? Aquela gira engraxando o bigode. A gente tem que sempre estar atento aí nas compras, em tudo, para não poder pagar nada
extra, né?
Extra futuramente, né?
Segundo o presidente da ABFIM, Reinaldo Domingos, os dados indicam que a ampliação do acesso ao crédito não foi acompanhada por um maior conhecimento financeiro.
É muito comum hoje os trabalhadores, mesmo não tendo condições de pagar para os seus compromissos mensais, buscarem por mais dinheiro, ou seja, perdendo cada dia o poder aquisitivo, culminando com mais compromissos como esse do crédito consignado, que num clique ele já fica endividado em média mensalmente, dentro do seu próprio holerite, do seu próprio salário, até 35% menos. Então, nós precisamos, sem dúvida alguma, olhar para isso e colocar: trabalhador, será mesmo que você está preparado para contratar um crédito consignado? Você está preparado para ter menos 35% do seu salário mensal nos próximos meses e anos? Essa é a pergunta. E se realmente você está preparado para ter no seu orçamento um novo compromisso, onde vai diminuir o seu poder de compra ainda mais?
O levantamento feito com 800 pessoas revela ainda que 69% não avaliaram os impactos do empréstimo no orçamento familiar. 54%, por outro lado, disseram não ter recebido orientações antes da contratação. E 36% usaram o consignado para quitar outras dívidas, como cartão de crédito e cheque especial. Repórter Laura Gorino.
8h23, a seguir as atrações culturais do fim de semana em Belo Horizonte.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
26. Festivais e atrações para todos os públicos movimentam a capital mineira neste fim de semana.
Bom dia, gente. A agenda cultural do fim de semana está no ar. Evento gratuito e repleto de atrações é o festival Meu Vizinho Pardini. Vai ser neste sábado na Praça da Liberdade, a partir de 1h. Presta atenção no comando da festa. Vai ter samba com Júlia Rocha.
Ai, meu amor de hoje, me diz o seu nome, pra eu poder me apaixonar.
Pet Family. E Roberta Sá.
Quando bater na porta, deixa entrar.
Arena Kids, serviços de saúde e praça de alimentação. Mais informações você encontra no Instagram, @festivalmeuvizinho. A Bahia também desembarca por aqui. Bloco Vumbora traz o cantor Bel Marques, o cantor Durval Lelis.
A próxima vez que chega de queijo, vou matar meu desenho.
E o El-Chan.
Fala, mãe!
É para curtir aquela micareta com trio elétrico e abadá. Saudades do Axé Brasil, né, minha filha? É neste sábado, a partir das 14h, no Mirante BH. Ingressos pelo Simpla. E tem mais Arraial de Belô, edição de número 47. A festa acontece no Mineirinho neste fim de semana, reunindo grandes shows, quadrilhas juninas e gastronomia típica. É de graça. Sábado e domingo, a partir das 14h. Neste sábado, a atração principal é o grupo Pisa na Fulô.
É assim que faz um arraial.
No domingo, é a vez de Zé Vaqueiro.
E antes de desistir do amor.
Fábio Júnior faz uma leitura da carreira com turnê que chega a BH.
Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você.
Neste sábado, a partir das 21h, o show é na Arena Hall, na Savassi. O amor vai estar no ar e você por lá. Ingressos pelo Simpla.
Olha isso que genial, uma caixa de velas. Como é um rolê romântico, né, do Enaldinho.
E neste domingo tem Enaldinho. O mineiro, que é um dos principais nomes do YouTube no Brasil, retorna aos palcos com um novo espetáculo teatral, A Origem de Rap Angry, que mistura humor, ação, música e interatividade para contar uma história que, apesar do tom leve, trata de temas profundos e importantes como bullying e a luta pela autoestima. Vai ser na Arena Hall, às 17h. Ingressos pelo Simpla.
Prontinho.
Boa diversão, gente!
Ah,
com trabalhos técnicos de Leonardo Martiniano, repórter Fernanda Viegas.
8h29, a seguir, após a abertura de novo inquérito, defesa de Lulinha deve pedir que a investigação deixe o Supremo.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e, se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para a GT Serviços, 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou? GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Mercado Central, são 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Vale atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste sábado, 1º de agosto de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 24 graus, agora 16 graus na Itatiaia.
A defesa de Lulinha avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a investigação aberta contra o filho do presidente Lula seja enviada à primeira instância da Justiça. A estratégia foi adotada após o ministro André Mendonça autorizar a abertura de um novo inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência envolvendo a Dataprev, empresa de tecnologia vinculada ao governo federal.
Segundo a defesa, o objetivo é questionar a competência do Supremo para conduzir a investigação. Os advogados também contestam a forma como a apuração vem sendo conduzida e sustentam que o caso deve tramitar na Justiça Federal de primeira instância.
Esta é a segunda investigação aberta contra Lulinha no Supremo. O primeiro inquérito apura suspeitas de que ele tenha participado de articulações para favorecer contratos de fornecimento de cannabis medicinal para a empresa World Cannabis, ligada ao lobista conhecido como Careca do INSS. A defesa de Lulinha classificou a decisão como lamentável e afirmou que não há nenhum fato que justifique a abertura do inquérito.
Justiça torna ré a diarista Paola Stephanie, que confessou ter matado o casal de idosos Cláudio e Maria Atala, de 75 e 76 anos, no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte. Ela foi denunciada por dois crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo fato de os crimes terem sido praticados contra pessoas idosas.
Motoristas que trafegam pela Fernão Dias terão mais segurança em um dos trechos mais críticos da rodovia. A Serra de Igarapé vai receber duas áreas de escape destinadas a veículos pesados, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes provocados por falhas nos sistemas de freios de caminhões e carretas.
A capital da Ucrânia volta a ser alvo de um ataque russo que deixou vários mortos e feridos. Daniela Franco.
A Rússia realizou intensos bombardeios contra Kiev durante a madrugada, matando ao menos 9 pessoas e ferindo outras 28, entre elas 4 crianças. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, 185 drones e 35 mísseis foram lançados contra a capital do país. Danos foram registrados em 7 bairros de Kiev, entre eles incêndios e cortes de energia em várias partes da cidade. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que os ataques de alta precisão tiveram como alvo empresas do complexo militar industrial e centros logísticos de Kiev. Já o chefe da diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, fez um apelo aos países aliados em prol do fornecimento de novos sistemas de defesa antiaérea e antimísseis. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou na sexta o cancelamento de seu projeto que previa abrir a iniciativa privada à gestão comercial das principais competições da entidade. A decisão ocorreu após forte oposição de dirigentes e confederações de diferentes regiões do mundo que protestaram contra a iniciativa. Em comunicado, Infantino explicou que seu objetivo sempre foi, segundo suas palavras, unir e melhorar.
Com o Atlético em campo, começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. Nath Fiuza.
Final de semana de Copa do Brasil, com o início da fase de oitavas de final. Às 17h30, clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã. Às 19h30, na Arena MRV, o Atlético recebe o Juventude. O Galo vem embalado após a vitória sobre o Palmeiras pelo Brasileirão e quer fazer um bom resultado em casa para encaminhar a sua classificação. Mais de 30 mil torcedores são esperados hoje na Arena MRV. O volante Alan Franco e o atacante Coelho devem voltar ao time titular. Ainda neste sábado, às 21h30, o Santos enfrenta o Remo na Vila Belmiro. Já no domingo, teremos mais 4 jogos. O Cruzeiro desafia a Chapecoense às 18h30 na Arena Condá. Mais cedo, às 16h, Palmeiras e Fortaleza. Às 18h, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio. E às 19h30, no Beira-Rio, Internacional e Corinthians.
8h36, a seguir a conversa de redação.
Seu
GWM 0km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruque. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Conversa de redação.
Olá, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação, especial de sábado. Conversa de Redação, que a gente dá uma olhada para o retrovisor, olha com um pouco mais de distância para os temas aqui do Conversa de Redação e faz um resumão da semana. Bom, a semana foi marcada por muita confusão na formação das chapas para o governo de Minas, né? Briga de um lado, traição do outro, mas fato é que a gente termina a semana com poucas definições para o governo de Minas. E para me ajudar nesse debate, eu recebo os jornalistas Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e hoje também a defensora pública Silvana Lobo. Ô Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você esse debate. Uma semana muito complicada, informação que vai, que vem, vai ser candidato, não vai ser candidato, um puxa o tapete do outro, mas fato é que chegamos aí no final da segunda semana de convenções, sem muitas definições aqui em Minas. Bom dia para você, bom sábado.
Bom dia, Júnior, bom sábado aos amigos do Conversa. A todos os ouvintes. Que semana, hein, Júnior? Semana movimentada, cheia de reviravoltas, cheia de momentos de tensão na política mineira, né? Eu fico imaginando o eleitor, né? Que quem acompanha a política mais de perto, como que faz para conseguir entender tudo que está acontecendo, né? Tudo que se desenrolou ao longo dessa semana. E o curioso é que a semana começou com vários pontos abertos e também termina com vários pontos em aberto, né? Que a gente ainda vai ter que aguardar nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, até para saber o desenrolar dessa história. O que me chama a atenção é como que vários atores políticos de Minas Gerais deixaram muito para frente, deixaram para tomar decisões muito em cima da hora, né? Acabaram empurrando uma escolha que precisa ser feita para quase no tempo limite, né, que a justiça eleitoral determina. E eu acho que isso, de forma geral, é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque será que dá tempo de elaborar projeto, fazer propostas para a população tão corrido assim, sabendo que daqui a 2 semanas já começa uma campanha, sabendo que em 60 dias o eleitor já tem que votar? Será que, deixando tudo para a última hora, dá tempo de elaborar um projeto de governo, dá tempo de conversar com vários representantes da sociedade, ouvir demandas e construir uma candidatura? eu fiquei com a impressão que talvez esse processo deveria ter sido começado lá atrás. Só que como nesse ano nós tivemos um vácuo muito grande das principais lideranças políticas de Minas Gerais, né, lembrando que os nomes que estavam, né, no final do ano passado cotados para serem os candidatos, muitos deles acabaram ficando de fora da disputa pelo governo de Minas, e aí eu vou destacar apenas quatro, né, que são os principais nomes. No primeiro, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que era muito cotado, né, era um nome muito respeitado na política mineira. O outro do presidente da Assembleia, né, o Tadeu Martins Leite, que conseguiu construir uma base muito sólida na Assembleia, sempre teve uma representatividade muito importante no norte de Minas, mas acabou optando por ir para o TCE. A ex-prefeita de Contagem, Marília, né, que representa um campo progressista muito grande, também optou por disputar o Senado, né, e acabou não se lançando como candidato ao governo. E no campo da direita, o deputado federal Nicolas Ferreira, né, que foi o deputado mais votado e, sem dúvida, é a voz mais forte da direita em Minas Gerais. Ele também optou por continuar na Câmara, tentar um projeto de reeleição na Câmara, do que assumir, né, essa disputa pelo governo de Minas. Então, com esse vácuo dessas principais lideranças, eu acho que a corrida pelo governo de Minas acabou ficando muito estável, né, com muitas reviravoltas, com muitos nomes que foram se lançando e depois desistindo, nomes que apareciam, e agora a gente vai deixar literalmente para prorrogação para saber exatamente o que, que os partidos vão indicar, quem que vão ser os candidatos, e aí o eleitor mineiro vai ter um tempo muito curto para fazer essa escolha, para conhecer os candidatos e fazer essa escolha. Eu acho que isso tudo é uma pena, viu, Júnior?
Ô Silvano, eu vou deixar a Edilene por último, porque eu vou fechar com os dois, vou abrir com um que entende muito de política e fechar com outro que entende muito, Silvano. Eu queria ouvir de você, do ponto de vista, é lógico, do cidadão, né, da cidadã, do eleitor, de quem está olhando esse negócio não tão por dentro como o Marcelo, Edilene e o Olho, que são especializados em política. Como é que você está olhando para isso? Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior, bom sábado para todos, bom sábado aos amigos aqui da bancada. Ô Júnior, como povo, né, falando no nome do povo, que eu realmente não acompanho a fundo política desse nível, né, de saber isso tudo, a minha intenção, e eu acredito que quem escuta, quer saber isso. Tudo bem, está todo mundo brigando, eu quero ser candidato, eu quero ser isso. Você quer ser candidato para quê? Que até agora ninguém sabe. Aqui no Brasil a gente tem esse problema. O projeto, você nunca vai saber o que, que é. Depois chega lá no finalzinho, quando vem a propaganda política de televisão, e eles são todos os mesmos. Não, educação, saúde, segurança. Aí o outro fala, saúde, segurança, educação. Aí o outro, segurança, educação e saúde. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente quer saber, são coisas efetivas e não coisas assim, genéricas. Então, por exemplo, necessariamente vai ser duplicada a nossa rodovia da morte. Nós vamos ter melhores estradas porque nós somos o estado, óbvio, a maior malha viária, e, portanto, maior quantidade de mortes que a gente tem. Isso vai melhorar? Nós vamos trazer mais indústrias para Minas Gerais? Elas virão? Nós vamos ter mais emprego para o povo mineiro? O que, que nós vamos ter de bom? Se você quer ser candidato, está nessa brigada toda, ou trai ou não trai, ou joga para cima ou não joga, o que, que é o seu projeto? O que, que com você vai ser muito melhor para Minas Gerais do que se for uma outra pessoa? Isso é o que, como povo, eu gostaria de ouvir. Né? E como comentei aí durante a semana, nós tínhamos, eu lembro muito de Antônio Carlos Magalhães, ele era um senhor cacique da Bahia, ele defendia a Bahia para tudo, tudo quanto é verba, projeto, dinheiro, estava sempre despencando na Bahia. Tudo bem que ele tinha o curral dele, lá não é curral, não, ele tinha o terreiro dele, né, de Umbanda e tal. Aqui a gente teria o curral eleitoral. Mas aqui, cadê propostas? Isso é o que eu sinto muita falta, sabe, Júnior? Então, eu lamento muito que tenha essa confusão toda e que até agora, neste momento, a gente não tem uma definição total de quem são os candidatos para que a gente possa aí sim cutucar os projetos. E aí, meu filho, o que, que você vai fazer? E o mais importante que eu acho, gostaria de que necessariamente quem for eleito viesse de 100 em 100 dias falando assim, olha, no meu projeto tinha isso e aqui, ó, tá sendo feito. No meu projeto tinha isso e aqui, ó, tá sendo feito. Porque o cara é eleito, tem um projeto X, depois nunca mais ele fala dele, aí não adianta.
Oi, Edilene, é a semana bem complicada. A gente começou a semana com muitas indefinições, estamos terminando com mais indefinições ainda, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse fim de semana, por exemplo. Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior, bom sábado, bom dia aos amigos debatedores. Impressionante a capacidade que Minas Gerais tem de ser protagonista no cenário nacional em relação às confusões da política mineira. Eu estou em São Paulo, participando do Congresso da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, vim palestrar no evento. Então, toda a imprensa, principalmente repórteres de política e investigativos, estão aqui como palestrantes. Só se fala em política mineira. Na palestra que eu dei ontem, inclusive, claro, falando sobre jornalismo, métodos investigativos, métodos de apuração, o que a plateia queria saber é como estava a política em Minas e os bastidores, em função dessa confusão e desse revés que aconteceu envolvendo o senador Cleitinho. Minas é um estado muito importante, nós sabemos, é um preditor do que acontece no Brasil, por isso é tão importante para os presidenciáveis, né? Quem ganha em Minas, pelo menos historicamente até hoje não foi diferente, vence no Brasil, essa é uma máxima. Então, os palanques dos candidatos à presidência da República são muito importantes em Minas Gerais. O presidente Lula acabou fazendo sua opção, sendo confirmada a candidatura própria de Patrus Ananias. Foi pedido um pleito da base em Minas Gerais, dos deputados mineiros, que achavam que era o momento, que tem um presidente que é do PT, que é o Lula, que é a última vez que Lula deve disputar eleições e ser presidente do Brasil. É importante esse momento para a política brasileira também, porque encerra um ciclo da esquerda e do PT no poder, que pode ser difícil de uma retomada depois, porque não tem um sucessor para o presidente Lula. E a gente sabe que o lulismo é mais forte que o petismo, até porque existe também antipetismo, que é muito forte. Então, acreditaram que esse seria um momento de ter uma candidatura própria em Minas, mesmo sabendo que ela era frágil. O PL abrindo mão da própria candidatura porque quer um candidato forte. E tivemos aí na última semana o candidato, o pré-candidato mais forte da direita saindo do cenário em um movimento de traição, como ele considerou, digamos assim, uma situação muito polêmica. Então, Minas Gerais, que é importante para os dois candidatos, deixa com certeza Flávio Bolsonaro de cabeça em pé, porque ele precisa ter a candidatura mais forte em Minas Gerais, principalmente depois das últimas pesquisas que vem mostrando no segundo turno uma diferença maior entre ele e o presidente Lula. Não era o que acontecia na semana passada. Então, a eleição em Minas Gerais vai interferir profundamente no resultado nacional. E isso faz com que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro estejam de orelhas em pé nesse momento, um torcendo contra o outro, e o próprio Flávio em busca, eu acredito que desesperada, por um palanque que possa favorecê-lo. Caso contrário, isso pode indicar, inclusive, a perda dele nas urnas logo daqui a pouco, em outubro, Jona.
Oi, Edilene, e curioso, né? Edilene citou bem a questão do Lula e do Flávio. Agora, muito dessas indefinições que nós temos no palanque mineiro são culpa dos dois. É bom a gente reforçar que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, em vez de tentar resolver rápido Minas Gerais, em vez de tentar conseguir ajudar a construir alianças aqui, foram empurrando para frente. Né? Desde o fim do ano passado que o presidente Lula vem deixando a disputa em Minas para frente. Ah, tem insistindo com o Pacheco deixando claro que não queria. Né? O Flávio, a mesma coisa, insistindo com alguns nomes que não necessariamente seriam lançados. Então, os dois são muito responsáveis por essa bagunça que a gente está vivendo na nossa eleição.
Pessoal, vou deixar o nosso papo de política um pouquinho de lado, até porque tem tantas indefinições, né, que a gente fica comentando em cima de possibilidades. E quando eu fui olhar para os temas da semana, e a nossa proposta é revisitar esses temas mesmo, poucos temas me chamaram a atenção, para falar a verdade, porque é realmente o assunto política, ele sobrepôs, né? Sobre tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Mas teve um tema específico que me chamou muita atenção, por ser um tema muito popular, que, lógico, afeta o mototaxista, o motofretista, o motociclista de entrega de aplicativo, mas que, em última análise, afeta também o nosso dia, né? O nosso dia a dia, que usamos muito, né, essas entregas por moto. Por que que eu estou falando isso? O governo federal lançou nessa semana um programa para facilitar a compra de motos e bicicletas para entregadores de aplicativo e também mototaxistas. O financiamento pode cobrir até 100% do valor do veículo sem entrada e terá juros bem menores que os cobrados pelos bancos. Podem participar profissionais de aplicativo com pelo menos 6 meses de cadastro, e com 100 corridas ou entregas realizadas, além de trabalhadores com carteira assinada. O programa vale apenas para motos novas de até 160 cilindradas fabricadas no Brasil e também inclui alguns modelos elétricos. A expectativa do governo é financiar cerca de 100 mil veículos. Odilene, quando eu falo que o tema é popular e que o tema afeta de uma certa forma todo mundo, né, que hoje em dia precisa de uma entrega ou outra, afeta também um ponto que me chamou, pelo menos esse ponto me veio à cabeça, que é a questão da saúde pública, né? Cada vez mais a gente tem colocado motos nas ruas, cada vez mais a gente quer que esses motociclistas corram mais, cheguem mais rápido e, consequentemente, o número de acidentes com esses motociclistas tem subido muito. Isso, em última análise, é também um movimento muito ruim para o nosso SUS, porque precisa de dinheiro para resolver os machucados, a invalidez, de uma turma nova que está correndo atrás do trabalho, mas que com muitos riscos, né?
Exatamente, Júlio. Cobri cidades por muitos anos, né? Então, saúde também por muitos anos, e a gente sabe que os acidentes, principalmente os acidentes com motos, lideram os atendimentos em pronto-socorro, as licenças médicas e até as aposentadorias por invalidez também tem um reflexo grande em função desses acidentes com moto, porque o piloto fica completamente exposto e qualquer acidente, por mínimo que seja, pode provocar uma sequela, um dano para o resto da vida. Então, sim, tem essa consequência. O governo federal, quando lança essas linhas de financiamento, deve ou deveria ter no SUS, dentro do Ministério da Saúde, um aporte equivalente, porque pode sim ter um reflexo nas ruas, nos acidentes e, por consequência, na entrada no sistema de saúde. Mas eu vou voltar para a política um pouquinho. Você saiu um pouquinho, eu volto um pouquinho. Esse timing do governo federal de lançar esse financiamento nesse momento, esses programas que beneficiam essa categoria, tem a ver com uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de rever a sua relação com o mercado de trabalho. O partido surgiu justamente para defender os trabalhadores CLT, esse é o mote do Partido dos Trabalhadores, e viu ruir essa relação com o mercado de trabalho mudando, com o empreendedorismo aumentando, com uma precarização muitas vezes do trabalho. Então, o presidente Lula tem um dos pilares a manter e aumentar a relação com esse público, por exemplo, que são os entregadores por aplicativo, e a ideia é justamente não apenas aumentar ou estabelecer uma relação que hoje não existe, como também o lançamento agora nesse momento dessa linha de crédito pouco antes do período eleitoral, é para deixar bem fresco na cabeça dessa parcela do eleitor que há uma iniciativa que atinja esse público no Brasil. Então, aí também, claro que tem uma política de governo, tem, né, uma ação de governo que poderia acontecer a qualquer tempo, mas ela acontece antes das eleições e isso não pode ser desconsiderado. Júnior, se reverte ou não voto, ninguém sabe, mas que aí uma intenção mínima existe, certamente ela existe.
Ô Marcelo, eu até tentei caminhar por outro lado aqui, mas Edilene não deixou, e eu sei que você não vai deixar, tá? Pense.
Perdão, Julião, mas esse tema é política total, né? Política eleitoral total. A verdade é que isso é um populismo do governo Lula. E aqui eu vou criticar primeiro para elogiar depois, viu, Júnior? Já estou avisando nosso ouvinte aí que eu vou morder e soprar no mesmo comentário. O presidente Lula chegou em 2023, perdão, gente, prometendo mil coisas para os motoristas de aplicativo, tanto do Uber, quanto dos mototáxi, quanto os motoristas do Rap, do iFood. O governo fez várias promessas. Eu lembro do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, prometendo que ainda em 23 ele ia apresentar uma proposta, né, que iria garantir direitos para essa categoria. Só que isso não saiu do papel. O governo não conseguiu se articular e nem conseguiu articular com o Congresso uma proposta que agradasse os setores, né? Esse assunto não avançou lá atrás, em 2023, quando foi prometido. Então, o governo ficou 3 anos sem mexer nesse tema, porque era um tema espinhoso, era um tema que dava desgaste para o governo. E agora, chegando, faltando alguns meses para a eleição, o Lula resolve fazer essa benesse, né? Um programa populista, claramente tentando mostrar que o governo olhou para essa categoria que, na verdade, não olhou. Na verdade, o governo não conseguiu implementar a maioria das propostas ou promessas que tinha feito para esses trabalhadores. Agora, dito tudo isso, qualquer programa que ajuda essas pessoas, esses trabalhadores, conseguiu comprar uma moto de forma mais barata, a trocar a moto por uma moto mais nova, que é mais segura, que tem menos chance de falhar, que tem menos chance de dar problema e se envolver em um acidente, nós temos que elogiar. Eu sei que é eleitoreiro, eu sei que é populista. Agora, se a eleição no Brasil de 2 em 2 anos serve para alguma coisa, é para algumas categorias receberem alguns tipos de benefícios. A gente falou outro dia, né? O Senado aprovando o reajuste para os garis, né? Uma proposta que o Davi Alcolumbre estava falando. Falou, ah, é eleitoreira, mas é necessária. Que bom, né? Para os agentes de saúde também. Então, no fim das contas, que bom que o governo está lançando esse programa. Se vai ajudar milhares de trabalhadores, no fim das contas, é isso que importa. Agora, não dá para a gente tirar da eleição, né, Júnior? Isso é uma baita de uma proposta populista do Lula.
Ô Silvana, o meu tempo tá ficando curto, mas eu queria muito te ouvir nessa história, porque eu tentei, tá? Levar pro lado do SUS, pro lado dos acidentes, mas não teve jeito, não. E realmente os dois têm razão, é uma medida que tem tudo a ver com a política, com a campanha eleitoral, né, que tá começando.
Ô Júnior, mas eu te diria, tomara que fosse sempre assim, sabe? Que sempre tivesse essa possibilidade de lançar vários programas para beneficiar a população. Eu, por exemplo, fico estarrecido com isso, porque ontem mesmo, antes de sair de casa, 7:30 da manhã, tinha 3 acidentes com motociclistas deitados no chão, no meio de avenida aí, sendo socorrido por SAMU, esperando socorro de SAMU. Então, é claro que tem que ter, quanto melhor equipados eles estiverem, mas nós precisamos de política para o trânsito está ficando insuportável com a quantidade de motocicletas que a gente tem, e não tem uma pista própria, não tem isso, tá, é uma balbúrdia a gente andar com essa quantidade de motocicleta que a gente tem hoje. E você pegou num ponto muito importante. A consequência dessa quantidade de acidente, ela está toda no nosso bolso, né? Somos nós que vamos pagar aí pelas consequências dos acidentes que têm acontecido em relação a isso. Mas eu vejo isso com muito bons olhos. Tudo que puder beneficiar a população, gente, é melhor isso do que sair pagando trem para estrangeiro, sabe? Eu prefiro que se beneficie a nossa população, é essa, que é a de mais baixa renda, que quer trabalhar. Essa aí é que precisa ser ajudada mesmo.
Turma, semana que vem, até agora a gente olhou para a semana que está se fechando hoje, vamos olhar um pouquinho para a semana que vem? Quero que vocês apostem aí no que vai tomar conta do noticiário, dos noticiários ao longo da semana. Começo com você, Marcelo.
Ah, Júnior, é a última semana de convenções, né? A reta final das convenções chegou e agora não dá mais para empurrar com a barriga, né? Os políticos estão indecisos, estão querendo esperar que alguma coisa aconteça, não dá mais não. Eles vão ter que tomar uma decisão. Então, essa próxima semana, fica de olho nessas definições e eu avalio como muito importante também a movimentação nacional, né? O Flávio tentando se aproximar muito da senadora Tereza Cristina, porque ele já viu que ela tem um capital político e eleitoral muito grande. Talvez a Tereza Cristina pode dar uma ajuda aí nessa reta final para o Flávio Bolsonaro.
Mulher é muito forte no agro, né? Tem tudo a ver. Silvana, eu sei que a Edilene vai fechar com política, então eu vou com você aqui para tentar sair um pouco.
Não, hoje é sábado, Edilate. A melhor notícia da semana que vem são os 50 anos da Defensoria Pública, tá? De Minas Gerais.
Sim.
São os vários eventos que nós vamos ter durante a semana para comemoração dessa data e encerrando a semana com os 20 anos da Lei Maria da Penha e o nosso núcleo de defesa da mulher. A Defensoria Pública de Minas Gerais está de parabéns.
Parabéns, parabéns para todo mundo lá. Edilene, vamos fechar com a política, porque eu tenho certeza que o caminho é esse.
Vamos, eu tô com o Marcelo, acho que convenções, definição dos candidatos de fato ao governo de Minas, como ficam as alianças, quem vai sobrar, quem vai ficar no tabuleiro e claro, a eleição nacional, definição do vice do Flávio, nós temos que observar que a definição do vice dele pode ter repercussão também nos estados, ou seja, o que é feito no nacional tem repercussão no regional por causa das costuras, então eu acho que será uma semana ainda de fortes emoções, teremos surpresas, não tenho dúvidas disso, Júnior.
Ponto final, nossa conversa de redação especial de sábado, que teve o editor de política do itatiaia.com.br, Marcelo da Fonseca, também colunista, repórter especial de política em Brasília, Edilene Lopes, e a defensora pública Silvana Lobo. Agora você fica com o programa Cirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente, ou quando a notícia acontecer. Bom sábado para todo mundo. Juízo, hein, moçada?
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Assirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
E...
ouvinte! Bom dia! Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de sábado. Hoje, dia 1º de agosto do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Um abraço para Dona Cotinha, lá em Pedro Leopoldo, amiga e companheira de todas as manhãs. E também para minha amiga Leia de Oliveira, lá em Capim Branco, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Conosco nesta manhã também, Camponesa, sabor se cria junto, Saudade. Se tem Saudade na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom da Saudade. Também Banco Mercantil, o Banco dos 50 Mais e Unimed BH. É, Unimed BH, você sabe, né? Se você tem Unimed, você vai no app, resolve tudo. Hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, de Santa Esperança, de Santa Caridade, Dia Mundial da Amamentação e Dia do Selo Postal Brasileiro. Nós também estamos vivendo um período de lua cheia, né? É isso aí. Um abraço para as feiras e mercados da cidade, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria, né? Coisa boa. Bom demais, né? Um abraço pro pessoal da Ceasa. Ei, beleza, hein? A Ceasa é o nosso maior centro de compras de Minas Gerais. E a turma do MLP, né? Recebendo o nosso abraço. Alô, alô, Mercado de Betim. Alô, Elton Rapadura. Aí no Ouro Vermelho, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Também o Mercado de Contagem, Sandrinha das Pimentas e dos Temperos Maravilhosos. Né, Sandrinha? Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria. Também um abraço pro Zezé, o José Aparecido de Oliveira aí no Laticínios Donato, muito queijo, muito doce. Também o Dirceu da Feijoada, pro Geraldinho aí na Zona Norte, né, Geraldinho? Cruzeirense de Quatro Costados, recebendo o nosso abraço. O João, o Rei do Feijão e as delícias sírio-libanesas aí do Mercado de Contagem. Também um abraço pro Mercado Novo do Olegário Maciel. É a turma da empada lá, é a Juliana e também um abraço para o Arthur. Alô, alô, Feira Coberta do Padre Eustáquio. Alô, Marisa e os comerciantes aí da Feira Coberta com aquela, agora com a feira de artesanato aí, né, Marisa? No sábado, né? É, beleza. Também o Mercadinho do Bairro São Paulo. Alô, alô, filhos da Isabel. Um abraço para a Feira dos Produtores. Grande Edmundo pede alface aí na Feira dos Produtores, né, Edmundo? Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria. É o que desejamos. A loja cada dia é melhor, né? Um abraço para o Celso lá no Açougue Diamantina. Também o Jaime, filho do nosso querido e saudoso Nonô, recebendo o nosso abraço. Um abraço também lá para o Mercado Distrital do Cruzeiro. E beleza! Também o Mercado Central de Belo Horizonte, o nosso presidente Geraldinho Campos, o nosso superintendente Luiz Carlos Braga e os comerciantes aí do mercado, né? Um abraço pro Nem, ô Nem, que é o comerciante símbolo do mercado, né? O Nem e a Alexa recebendo o nosso abraço. Um abraço também para o Heraldo, a loja do Heraldo. E coisa boa! Um abraço também lá para o Rei da Feijoada. Ei, beleza! Recebendo os amigos aí nesta manhã, a nossa querida Cassione e também a Maria Fernanda, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Também um abraço lá para a dona Ivone das Sementes, recebendo o nosso abraço. A Lucilene, né? Lucilene lá no, na bodega. Também um abraço lá para os irmãos Costa, Laticínios, né? É, o Robson e a dona Celinha, com muito queijo, muita coisa boa aí, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Pois é, e hoje é dia de feijoada no mercado, né? Lá no Jorge Americano, tem feijoada no Jorge Americano, tem feijoada também lá no Mané Doido, tem feijoada também lá no restaurante do Júlio, né? É, com a Viviane, né? Recebendo o nosso abraço. E também lá no Chico da Cafua, né? E a feijoada da feijoaria, claro. Feijoaria fica ali na Rua Desembargador Fernando Berg, 244, no bairro Dona Clara, onde você vai encontrar o melhor da feijoada. Feijoada toda separadinha, uma panela com rabinho, outra panela com pezinho, outra panela com um paio, outra panela com linguiça, outra panela com
com aquela orelha cortadinha, gostosa, outra panela com aquela costelinha. É, e tem um torresminho para tirar gosto, tem uma mandioquinha frita, tem salada, tem self-serve de doce e as batidas. É coisa boa, né? As batidas da feijoaria. Ali na rua Desembargador Fernando Berg, 244, no bairro Dona Clara, você pode ligar lá 2526-5253. 2526-5253. Vamos ouvir agora a mensagem do livro do José Carlos de Lucas, Sempre Melhor, aqui na página 90. O amor de Deus me envolve nesse exato momento. Sei que essa energia divina me preenche por inteiro. Vou me sentindo como uma criança nos braços de Deus. Sinto-me amparado e muito amado. O amor de Deus me aceita como sou. Deus me olha e me aprova. Minhas quedas foram apenas inexperiências. Meus erros foram apenas lições. E nem por isso Deus deixou-me de me amar. Aquelas lições já terminaram. Tudo já passou. Agora estou pronto para novas experiências. O passado não tem mais força sobre mim. Só o amor me governa e me orienta. Hoje começa uma nova vida para mim. Deus me socorre nesse momento. Eu sou a solução da felicidade que desejo. Estou feliz, estou em paz, estou em Deus. A que assim seja. E vamos cumprimentando os nossos queridos aniversariantes deste dia 1º de agosto desse ano da graça de 2026. Hoje é aniversário do Daniel Penido Antunes, lá do Jardim América, da Maria Cristina do Cruzeiro, da Almina da Silva, do Conjunto Santa Maria, do Egídio Magalhães da Lagoa de Santo Antônio, do Geraldo Lima, seresteiro lá do Barreiro, né, Geraldo? Saúde pra você, tudo de bom, vai ter regabofe aí hoje, né? Também o Hamilton Ângelo Ferreira, lá em Contagem, o jornalista Afonso Barroso, também a dona Geraldina, tá aniversariando hoje, a mamãe do Eli Diniz, o Cleiton Geraldo Andrade. Ei, Cleiton, hoje é seu aniversário, né? É o nosso companheiro aqui da Itatiaia aos domingos, né? Cleiton hoje está na fazenda, lá comemorando o aniversário, né? Com muito, muito churrasco, é coisa boa. Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria. Dona Hélia do Padre Eustáquio, a Mara de Oliveira Gonçalves, lá de Alcântara, do Flávio Marcos Lisboa, a Terezinha Tevaldo Silva da Sagrada da Família, Maria das Graças Rocha Ribeiro do Caiçara, Dona Amália da Rua Piauí, também o Ansano, sobrinho do Francisco Bessa, também o senhor Joaquim, o Francisco Joaquim, lá de Pirapora, recebendo o nosso abraço, também a Dona Ida, lá de Dom Cabral, o Carlos Vianney, do bairro Dona Clara, Terezinha Rocha de Contagem, é Terezinha, o Paulo Henrique de Souza da Nova Sintra, o Etevaldo Rodrigues de Santa Efigênia, Maria dos Anjos lá de Teoflotone, Rayane Yara Marcelino do Bom Sucesso, Nerli Martins do Nazaré, a Vera, também o Joaquim Roque lá de Brumadinho, o Geraldo Assunção de Nova Lima, Kátia Maralage do Centro, o Arthur Aguiar do Ipiranga, Jane Joia de Contagem, Lisandre Pragano Moreno, lá do bairro Palmares, Denise Maria Ferreira da Silva, Raimundo Gomes da Fé e Cíntia Mara Pedra, a turma de Pitangui, também o Caxon, lá do bar Pé de Goiaba, também a Janine, abraço dos pais João Lúcio e a Edna, o Eduardo, lá também receberam o nosso abraço, e essa turma toda que está aniversariando hoje, né, recebendo como música o grupo Revelação.
Sofrendo de amor, mas dizendo a verdade, e agora que eu sou merecedor da tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo, vai ver que a razão de viver tá focada em você, meu coração é todo seu, e quando a gente quer, dizer sim, então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar, deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar, e namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa para ser a mulher mais feliz nesse mundo. Basta acreditar, meu sentimento é profundo. Vai ver que a razão de viver tá focada em você. Meu coração é todo seu e quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro.
Foi a presença do Grupo Revelação trazendo aqui Deixa Lagar, do Luiz Cláudio e do Mauro Júnior. Pois é, conosco hoje nós temos a doutora Edna Teodoro, que vai conversar conosco daqui a pouco, não é isso, doutora Edna? Bom dia.
Bom dia, Assi. Exatamente, Assi. O nosso tema hoje é Pix Pensão.
É isso aí, daqui a pouquinho.
Se você já gostava do final de semana, agora vai amar. Fim de semana super.